Internacional.
No próximo domingo, os vizinhos do Uruguai também vão às urnas no primeiro turno para escolher o presidente que vai substituir José Pepe Mujica. No páreo estão o ex-presidente Tabaré Vázquez pela Frente Ampla, mesmo partido de Mujica, e Luiz Lacalle Pou, filho de um ex-presidente pelo Partido Nacional ou Blancos, que representa a direita. Também busca espaço no segundo turno Pedro Bordaberry pelo Partido Colorado. O pequeno país ao sul do Brasil chamou a atenção do mundo nos últimos anos pela adoção de medidas progressistas como a descriminalização do aborto, a regulamentação da maconha e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sobre o Uruguai e as eleições no país, nós conversamos com o professor aposentado da Universidade Federal de Pelotas e escritor Aldir Chilé.
Com o professor Aldir Chilé, no domingo os uruguaios vão escolher um novo presidente. Nós temos 4 concorrentes aí no páreo, sendo que 2 estão com mais chances, né? No caso, Tabaré Vázquez, que já foi presidente, e também o Lacalle Pou, que é do Partido Nacional de Direita. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente aqui, para nós brasileiros, como que é o quadro, como que se configura esse quadro eleitoral lá, quem está de que lado, quais são as características dessa eleição uruguaia.
Bom, é um grande prazer de falar para vocês aí de Belo Horizonte, e a respeito do nosso país irmão aqui, que está tão próximo do Brasil e do qual eu sou tão próximo na condição de fronteiriço. Eu nasci a 100 metros, 150 metros do Uruguai, né? No rio, atravessado pelo rio Jaguarão, apenas que faz a fronteira entre o nosso país e o Uruguai. E de modo que eu tive uma infância, uma juventude muito dependente do Uruguai, e fiquei muito influenciado por isso. Toda a minha literatura, por exemplo, é feita em cima da região fronteiriça. Mas, particularmente, com relação à questão política, eu sempre estive muito atento ao Uruguai, por essas razões, assim, de origem, inclusive familiar, porque eu sou Garcia, Aldir Garcia, chilena. Então, e conheço bastante a história do Uruguai, até porque escrevi um romance de 700 páginas a respeito do primeiro presidente uruguaio, Frutuoso Rivera, um caudilho que inclusive esteve preso no Rio de Janeiro, na Fortaleza de Santa Cruz, e que era representante de um dos dois grandes partidos que dividiram o Uruguai, o Partido Colorado e o Partido Blanco, que estão representados ainda nesta eleição. Esses dois partidos caudilhescos, esses dois partidos dividiram o Uruguai durante todo o tempo, desde a sua independência até recentemente, quando surgiu uma terceira força depois da redemocratização do país. Depois de os dois partidos integrantes da vida política do Uruguai terem sossobrado a ditadura militar, quando houve a redemocratização, surgiu um novo partido. Aliás, surgiu um novo movimento de forças que eram daqueles que tinham enfrentado a ditadura, que são representados por ele, Frente Amplio, como se chama agora. Então, nessas eleições, que casualmente correspondem no mesmo dia às eleições no Brasil, haverá um enfrentamento entre esquerda e direita. E de um lado, tentando se manter no poder, é Frente Amplio, ou seja, a Frente Ampla. E do outro lado, os candidatos ligados ao Partido Colorado ou ao Partido Blanco, com alguma outra opção, porque são 4 candidatos, né? Mas há representantes de toda uma história que não é apenas partidária, mas é até familiar. Tem o Lacalle, por exemplo, que pertence a um grupo de direita que comandou o Uruguai durante muito tempo, né?
A gente pode fazer essa relação, apesar de serem características muito diferentes entre, né, entre esses partidos que concorrem, mas a gente pode fazer uma relação entre a política da Frente Ampla, por exemplo, com a política do PT aqui, e dos blancos com o PSDB aqui no Brasil?
Há essa correspondência e ela é quase perfeita, né? Na verdade, o que não há no Uruguai é um sentimento de repulsa ou de pretensa luta contra um determinado partido que esteja no poder, né? Por exemplo, aqui no Brasil existe um antipetismo que não é disfarçado, né? É odioso, né? Enquanto que lá no Uruguai não existe isso, apesar de um movimento frente amplista ter sido ter sido o movimento que derrubou a ditadura militar, como aconteceu com o movimento brasileiro, que não tinha o PT na ocasião. Mas aqui se prega o ódio contra o PT, e isso não acontece lá, o ódio contra a Frente Ampla. Porque Uruguai é um país pequeno. Na maioria das famílias uruguaias, durante o período da ditadura, eu sei bem porque eu morava aqui e eu tive que atender e ajudar muito Tupamaro.
Uhum. E professor, lá o Uruguai nesses últimos anos teve um avanço em pautas progressistas, no caso, por exemplo, da regulamentação do aborto, a questão da maconha.
Exatamente.
Entre outras coisas, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esses temas, eles estão sendo colocados na campanha? Eles estão sendo debatidos?
Estão sendo colocados na campanha e são a ponta do iceberg, né? Que, na verdade, essa montanha de fatos que são utilizados contra o modelo que foi implantado no Uruguai e que não é raro na história do Uruguai. Em 1904, o Uruguai, através de uma reforma funda, uma reforma revolucionária, e aliás chegou ao poder pela força, o presidente Baggi Ordóñez, que então era do Partido Colorado, esse presidente implantou uma nova, criou um novo país. O Uruguai é um país que foi criado nas primeiras décadas do século XIX, mas que a partir de 1914 passou a ser outro país laico, rigorosamente laico, com todas as instituições públicas, e onde é difícil fazer uma campanha pela qual se destruam os valores mais importantes que ainda permanecem lá, a alimentar, apesar do golpe militar e por causa do golpe militar.
Gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Muito grato, muito obrigado.
Você ouviu o professor aposentado da Universidade Federal de Pelotas e escritor Aldir Chilé, que falou sobre as eleições no Uruguai no próximo domingo. E uma curiosidade, além de escritor e professor, Chilé foi o responsável por criar a camisa canarinho da seleção brasileira em 1953. Você pode ouvir a entrevista completa, sem cortes, no nosso Facebook. Vai estar disponível daqui a pouco, facebook.com/UFMG Educativa.